Bem-vindo ao Café de Artista, eu sou Lua Hora e hoje eu tô aqui com Alex Batista, um fotógrafo retratista e de rua, pra gente discutir um pouco sobre o mercado e como foi sua jornada pra entrar nesse mercado.
Fala galera, tô aqui, cheguei aqui, quero meu café também.
Então vamos lá, qual foi a última coisa que você viu, escutou, enfim, que te gerou um impacto, assim, o que você lembra?
Acho que um livrinho que eu comprei esses dias, que tava rolando uma feira de livro em Nova York. Não tenho certeza se era a Printed Matter, mas talvez fosse. Não vou lembrar agora o nome da feira. E um cara que eu sigo de lá, um ilustrador, ele tava lançando um livro bem pequenininho que ele fez sobre o Robert Frank, o fotógrafo.
Sim, incrível o trabalho dele.
Foda. Que ele acabou de falecer, né? Acho que deve ter um mês aí, um mês e pouquinho. Por acaso, esse cara, ele chama Jason Polan, ele desenha as pessoas na rua, assim, tipo, bem, sei lá, quase rupestre, assim, bem simples.
Mas, tipo, ele meio que senta, assim, aí fica observando a cena.
Exatamente. Ele desenha as pessoas no metrô, na rua. Quando ele vê alguém famoso na rua, ele desenha rapidinho e tal. Não dá pra você reconhecer nada, na verdade, nos desenhos, às vezes, mas... A história é meio assim, que ele viu Robert Frank e eles eram meio vizinhos. E aí ele desenhou Robert Frank. Toda vez que ele viu Robert Frank, ele desenhava ele. E aí teve uma época que ele foi lá, se apresentou, deu um desenho pra ele e tal. E aí, nesse meio tempo, ele juntou e ele fez o livro em homenagem a ele que tinha acabado de falecer. Ele tinha, acho que, 47 desenhos do Robert Frank. Assim, aí ele juntou todos e fez esse livrinho. É bem simples, não é nada demais, assim, mas... É legal porque é um tema que eu curto, na verdade, que pra mim é sobre obsessão. De quanto você... Bom, eu gosto de ser obsessivo sobre o tema que eu procuro nas fotos. Gosto dos artistas que são obsessivos, compulsivos. Uhum. Então, tipo...
Tipo essa...
Eu fico imaginando o cara...
completamente, só pensando naquilo.
Exatamente. Né? Você fica vivendo isso o tempo inteiro. Eu fico pensando toda vez que... Sei lá, você tá andando na rua, aí você tá com um café na mão e com o caderninho na outra, mas você vê alguém, você quer parar de qualquer jeito, você não tem mão, você arruma um lugar pra deixar as coisas, põe no chão e começa a desenhar. Eu fico imaginando ele nessa situação.
Uhum.
Então deve ser engraçado, sabe? Sei lá. E aí eu curto essa ideia da compulsão, da obsessão das pessoas, assim, dos artistas.
Isso aqui. Não, bem, bem legal, diferente o trabalho do cara, assim. E realmente, se fazer 47 desenhos de uma pessoa, tipo...
É uma
vivência.
Eu imagino que ele desenha todo dia. Ele tem um livro que ele lançou um tempo atrás, também um outro. Chama Every Person in New York. Tipo, que a ideia dele era desenhar todas as pessoas que moravam em Nova York. E que, na verdade, era só sobre ele reunir todos os desenhos que ele tinha feito de pessoas anônimas ou famosas na cidade. O livro, meu, parece uma lista telefônica, assim.
Nossa,
é engraçado.
Imagina, tipo...
É muito louco. E aí, meio dividido por ano. Então, ele faz o desenho, às vezes ele escreve alguma coisa sobre... Ou quem era, ou qual era a situação. Ah, fulano no telefone dentro do metrô. Aí ele bota a data. E aí ele meio deixou cronológico, assim, sei lá, por quantos anos ele fez isso, sabe? É bem, bem, bem classe o trabalho do cara.
E aí, tipo, esse desenho mais simplificado, assim, né? Tipo,
sim,
meio
sim.
Speed, não, assim, o cara passou, ele...
Tô falando meio rupestre, porque é meio isso mesmo, assim. Claro que você vê lá, tem um traço de quem sabe desenhar mesmo, mas é intencional que seja daquele jeito, sabe? É o estilo do cara mesmo, assim.
Sim, sim. Quando você vai naquele máximo, aí você fala, peraí, né? Isso aqui tá, vamos voltar.
Tá, exatamente. E é muito louco porque, às vezes, ele faz uns, por exemplo, ele tá no metrô e tem uma senhora lendo um jornal. E aí ele vai desenhando ela inclinou pra frente. Ele começou desenhando ela inclinada pra frente, aí ela reclinou no banco. Aí ele continua como se ela tivesse reclinada. É como se fosse uma dupla exposição.
Caraca.
Do mesmo desenho, assim, da mesma pessoa, sabe? E aí é engraçado, pra mim que sou fotógrafo, e ter essa coisa da dupla exposição e você ver isso num desenho, não é uma coisa que você vê o tempo inteiro alguém fazer, sabe?
Total.
É bem, bem, bem classe.
E aí, tipo, como você vê que isso tem uma correlação com as suas fotos, assim? Porque você gosta de fazer umas fotos também de rua e tal, então imagino que você tenha visto alguma coisa ali que...
Talvez eu divida o trabalho em duas partes, por exemplo. Eu basicamente fotografo pessoas. Quase posso falar que quase tudo que é relacionado sobre pessoas são trabalhos comissionados. Seria o meu trabalho comercial. Porque eu sou tímido, então talvez eu nunca abordaria alguém na rua pra fazer uma foto, por exemplo,
um
retrato.
Nossa, tinha a mesma coisa. Quando eu fazia umas fotos de rua, eu ficava tipo, cara, eu não vou fotografar ninguém.
É, então. Mas, bom, eu tentei, mas não é o meu, meu rolê fazer. É. E aí é engraçado, porque você pode ver que todo mundo que tenta fazer essa foto de rua das pessoas, e você fica meio uma coisa nem lá nem cá, você vai ver sempre que essa pessoa tem uma foto de alguém de costas.
Uhum.
Porque, meu, claramente você não conseguiu encarar a pessoa, a situação, entendeu? Então, tipo, eu não sou essa pessoa. Você vai ver que todos os meus retratos ou qualquer coisa que seja de trabalho com pessoas é posado, talvez.
Uhum.
Então não tem essa coisa street photography de pessoas, sabe? E aí tem a outra parte que é a parte que eu gosto, que são... as paisagens de rua, assim, sei lá, tipo cityscapes, que não é necessariamente uma fotografia de natureza como dentro da cidade, mas eu gosto de ter os detalhes,
são recortes,
recortes sobre isso. E aí eu fico pensando, se eu for relacionar com o trabalho dele, pra mim é sobre isso, é sobre a obsessão, ser todo dia ir atrás da mesma coisa.
Uhum.
Não que eu fique atrás, as coisas aparecem na minha frente e aí eu fotografo. Tanto que eu já tentei umas duas vezes encerrar esses trabalhos que eu faço de rua, só que não adianta, porque é o que eu enxergo, ele tá lá. Então,
você tá tomando um café, daí
é,
você...
É, ele tá lá, eu pego a câmera e faço essa foto.
Uhum.
É meio isso, é tipo de você ser viciado em enxergar uma coisa, sabe?
Uhum.
Que não necessariamente outras pessoas veem interesse ou não.
É, tipo, ele não tem um tema específico, né? Mas você tá vivendo ali...
Exatamente,
você...
alguma coisa que me chama a atenção e que toda hora você tá viciado em enxergar isso. Às vezes ninguém tá notando, mas você tá vendo, sabe? Pra mim é sobre isso, se fosse relacionar essa obsessão. Apesar de eu gostar das pessoas também, mas...
De outro jeito.
Tô pensando, faço um monte de foto na minha cabeça aqui, mas que eu gravei ali, mas nunca usei a câmera pra fazer, sabe? Que eu gosto de ficar na rua e ficar observando também as pessoas. É engraçado. Todo mundo tem...
Jeitos.
Três jeitos diferentes, é.
Eu comecei a... Porque assim, não tem um outro podcast que eu faço, que é de RPG e tal. Eu uso muitas vozes diferentes, porque você tem que ilustrar muitas pessoas, né? Sendo você mesmo. E daí eu comecei a prestar muita atenção em como as pessoas falam. Pra poder, tipo, chegar... Se a pessoa fala interessante, peraí, vou copiar e botar num outro personagem, assim.
Boa, boa.
E é engraçado como, tipo, não tem ninguém que fala igual a ninguém, assim. Todo mundo... Mas você tem grupos, né? Você fala, puta, aquele grupo ali, todo mundo fala meio parecido. Mas você vê que tem um jeito que a pessoa se comporta.
É, acho que começa com sotaque e aí vai pra... Cada coisa vai... Uhum. Ah, uma pessoa fala mais rápido, outra fala mais lento.
Um as fala, pausas que a pessoa fala.
Um nem dá pausa, porque ele consegue respirar e falar ao mesmo tempo sem parar.
Total.
Eu tava... Antes de vir pra cá, eu tava lendo umas entrevistas naquele site Detox. E aí eu tava lendo coisas de filme, de cinema. E tava lendo sobre o... Putz, eu esqueci o nome do cara agora. O ator que faz o Batman.
O novo ou o que?
Não,
o
Christopher
Bale?
Nolan.
O Christian Bale.
E ele fala sobre isso, da observação das pessoas, de você observar o jeito que as pessoas são e você assimilar isso para os, no caso deles, para a atuação deles, para o personagem que eles estão construindo e tal. E eu fiquei pensando sobre isso, de que deve ser interessante você toda hora ser uma pessoa diferente, engordar, emagrecer.
É, ele é um maluco, né? Ele tem esse negócio aí, que ele vira outra pessoa mesmo,
exatamente.
Né? Você viu aquele vice que ele fez?
Vice, não.
É, foi o que você viu ano passado,
não
eu
vi,
acho.
Não vi, acho que não vi.
Que, cara, ele era um vice de um presidente dos Estados Unidos, esqueci o nome do cara, assim. Mas você olha assim e fala, cara, esse é o Christian? Não é ele.
Não vi, assim. Não vi. Vou procurar.
Cara, é bom, assim.
Mas é engraçado você falar do RPG, porque eu também joguei RPG quando era moleque. Não joguei muito, mas eu ficava, meio pirado nos caras. Tinha uma loja, talvez você já ouviu falar. Não sei se você estava aqui, provavelmente não. Chamava Forbidden Planet.
Eu ouvi falar quando eu vinha, tipo, de viagem, assim, aí...
Era ali na Avenida Ibirapuera.
Uhum,
E aí a parte de baixo era uma... Era como se fosse um sobrado, assim. E a parte de baixo era loja, meio... Vendia as coisas e tal. E a parte de cima era... Talvez tinha uma ou duas salas que a galera fazia as campanhas, assim.
Massa.
E era engraçado isso, porque, meu, é isso. Você tem que imaginar tudo.
É tanto que é engraçado, assim. Às vezes você fala pras pessoas que, tipo, você fala... Cara, eu tenho certeza que essa pessoa ia gostar de jogar...
Sim,
mas a pessoa fala, puta, não vou gostar, cara. Como assim? Isso, mano, não tem nada. Só ficar lá falando com um monte de gente jogando uns dados, mano.
Não,
E aí quando a pessoa joga, você vê a galera ficando tensa, assim.
É engraçado.
Tem umas cenas que eu descrevo de terror, assim, sabe? Tipo, a galera fica, mano, eu vou morrer. Eu vou perder um personagem. Aí você vê a galera, todo mundo fica mudo no podcast. Só eu tô falando. E fala, gente, aí? Vocês tão... Eu tô tenso aqui. Aí você vê a galera, todo mundo assim, meio que olhando pro outro.
Muito
assim,
bom,
tipo,
muito
o que
bom.
Eu vou fazer? Bom, então vamos entrar agora um pouco mais no seu trabalho, assim, tipo... Como foi pra você entrar na fotografia? Você já fazia desde sempre foto e falou, ah, vou seguir profissionalmente? Ou foi uma coisa mais, uma escolha, assim, de, tipo, fazer foto aí?
Não, na verdade, acho que é uma construção de várias coisas que chegaram nesse lugar, talvez. Eu estudei na mesma escola a vida inteira, numa escola estadual aqui em São Paulo. E a gente tinha uniforme, então sempre falo que... O que diferenciava um aluno do outro era, meu, quem pintava o cabelo, cortava o cabelo, ou o tênis que você usava. Então, tipo, tinha uma galera do futebol que sempre tava de chuteira. A galera que era do meio do surf, tava com aquelas botinhas. Tinha a galera do skate, com tênis de skate. Então, meio automaticamente você conseguia...
Dizer quem era quem.
Quem era quem meu... Talvez de saída aquela pessoa já pode ser seu amigo ou tem alguma coisa em comum com você. E aí, bom, foi isso meio uma grande reflexão depois, né? Não que eu notei alguma coisa desse tipo na hora. Eu sempre gostei de revista, assim. Acho que primeiro, antes de gostar de livro, eu gostava de revista. Tinha muita informação, era muito mais rápido, era mensal. E aí eu consumia a Trip, bem moleque. Tinha uma banca de jornal na escola e às vezes eu comprava. E tinha... A VIP, que depois um pouco mais velho, eu curtia ver porque eu gostava das roupas, assim.
Uhum.
Eu não achava que eu gostava de moda, mas eu curtia as roupas em si. E aí isso foi uma construção, até que, sei lá, no fim da escola eu andava de skate. A gente meio um fotografava o outro, pegava a câmera dos pais, assim... Tipo, nada demais.
O skate, tinha essa coisa, né? De você gravar o que tá acontecendo ali.
Acho que tem.
Registrado
acho que...
De um jeito, né?
O skate meio... Forma um caráter, assim, sabe? Acho que não vou falar que é diferente dos outros esportes, mas como ele é quase democrático, óbvio que você precisa ter o skate, ele não é de saída barato pra você ter, mas você tá com todo mundo. Tipo, tem gente...
Todos
os tipos, tem mais grana ou menos grana. Se você sai do seu bairro, você vem aqui pro centro, você vem andar de skate, você tinha contato com outras pessoas, maior ainda o número de situações. Então, meio, você precisa respeitar todo mundo. Você chegava, cumprimentava as pessoas, mesmo que você não conhece. Coisa que socialmente hoje em São Paulo não acontece.
É bizarro.
Você vê as mesmas pessoas, mas ninguém se cumprimenta.
Uhum.
Então, acho que o skate meio forma um pouco do seu caráter, assim.
Uhum.
Mas então, aí a gente ficava brincando de fotografar um outro, comprando as revistas de skate, vendo as fotos e tal. Via o Flávio Samello, Alexandre Viana, uns caras que eu gostava de acompanhar, assim, que tava todo mês nas revistas. Só, acho que só um pouco mais velho, que acho que foi em 2004, talvez. Eu já tinha saído da escola, já tava trabalhando, era office boy. A Trip fez... todo mês tinha um editorial de moda na Trip. E aí tinha... Nessa edição específica, eles não chamaram um fotógrafo pra fotografar os modelos. Eles chamaram vários fotógrafos de moda. E os próprios fotógrafos eram modelos. Então, um fotógrafo fotografava o outro. E aí, dentro desse retrato, desse editorial, tinha uma pequena entrevista com cada um, assim. E aí, meu, você lia e você fala, puta, a vida desses caras, meu. Super legal, tal. Cada um com as suas particularidades. Uns mais playboys, bon vivant, outros menos. Mas, tipo, meu, quero levar essa vida também, né? E aí eu comecei a ir atrás mesmo. Aí eu comprei uma câmera, eu achei que eu era fotógrafo, porque eu não tinha ideia de como que funcionavam as coisas. Nunca conheci um fotógrafo profissional mesmo.
Vou fazer aquilo e...
aí você acha que você compra uma câmera e você acha que você é fotógrafo. Só que aí eu entendi que, por exemplo, esses caras que na grande maioria eram fotógrafos de retrato, fotógrafos de publicidade, de moda, eles tinham, às vezes, estúdios, eles tinham os assistentes deles e tal. Eu falei, puta, é uma forma de começar, eu posso ser assistente de alguém. E aí que eu fui entendendo tudo isso, aí eu comecei a mandar e-mail pros caras, ligava no estúdio, stalkeava, ficava na frente do estúdio dos caras esperando eles chegarem. É meio uma coisa que não dá pra você fazer hoje em dia. Acho que naquela época ainda não soava tão estranho, Até que rolou uma primeira oportunidade de dar uma assistência, e aí eu tive que faltar no trabalho que eu tinha de office boy e tal. Eu comecei a faltar umas 2, 3 vezes, e aí eu falei, meu, vou me organizar aqui pra sair e tentar arrumar um emprego fixo em algum estúdio. Aí isso, meu, ensaiei, sei lá, um ano inteiro a demissão, que pra mim era difícil, tipo, nunca fui uma pessoa de grandes mudanças, tipo, morava com meus pais a vida inteira na mesma casa, estudei a vida inteira no mesmo colégio, fiquei quase 5 anos no meu primeiro emprego, então... Tudo que era uma mudança, é, exatamente. É, posso culpar o signo e falar que é uma coisa meio do signo, né? Que é meio... Se eu sou taurino, então é mais... Acho que tudo que é meio novidade é meio, meio difícil ali.
Uhum.
Até que rolou... Tipo, eu fiquei conversando com várias pessoas, e aí eu fui trabalhar com o Gustavo Zilberstein, que na época era... Sei lá, ele tinha acho que uns 29 anos.
Caraca.
Ah, era super novo também. E ele tinha um estúdio, ele tava começando, ele já, não vou falar que ele tava começando, mas ele já trabalhava, mas ao mesmo tempo ele não tinha grandes trabalhos, grandes clientes. Não dava pra ele me pagar, e eu também não sabia nada, então a gente meio acordou que eu falei, puta, eu consegui a grana da minha rescisão do outro trabalho, eu consigo me manter por uns 3, 4 meses, vou dar um gás aqui pra trabalhar e aprender alguma coisa, e depois disso você começa a me pagar, ó, qualquer troco ali, pra você não ter que chamar... Porque eu ia trabalhar lá fixo, mas ele continuava chamando os assistentes freelancer pra... Que tinha mais experiência pra fazer as coisas, né? Até que chegou uma hora, eu falei, meu, não, acabou minha grana, nem acho que eu sei muito também, mas não tenho dinheiro nem pra vir pro estúdio. Aí ele começou a me pagar, aí começou a rolar. Aí de novo, fiquei lá quase 5 anos no estúdio sendo assistente. Nesse meio tempo trabalhei com outros fotógrafos também, outros freelas. Em algumas oportunidades eu recebi fotógrafos estrangeiros aqui, que a minha ideia era, eu quero ser um super assistente. Tipo, quero ser o melhor assistente da cidade, assim. E por acaso eu dei muita sorte, que eu caí com um cara legal, talentoso, que já estava fazendo o caminho dele e tal. As pessoas com quem ele trabalhava eram pessoas legais também, talentosas e... E no nosso trabalho é sobre isso, é tipo sobre meio quem você conhece, quem vai te dar as oportunidades e tal, vai abrindo os caminhos. Ah, foi meio isso. Na verdade, tô resumindo um pouco, tem um monte de detalhes assim, mas contando por cima. Eu não tenho interesse na fotografia porque eu quero me expressar. Tipo, ah, eu tenho uma história pra contar e em vez de eu querer ser pintor ou escritor, eu quis fazer com a câmera. Mas porque pra mim era um trabalho.
Uhum.
Tipo, eu entendi que eu podia ter uma vida interessante, uma vida legal, conhecer um monte de gente legal, viajar, ter acesso a um monte de lugar que eu talvez eu não teria num trabalho igual se eu continuasse no escritório, lá onde era office boy. Por muito tempo foi isso, era um trabalho que eu curtia. Eu queria ter a excelência. Aí eu falei, uma hora eu vou ser tão bom que eu vou começar a pegar alguns trabalhos e vai começar a me atrapalhar. Tipo, essa era a ideia, que nunca rolou, na verdade.
Tipo, era meio fazer o que aconteceu com o seu trabalho de office boy.
É,
né? Tipo,
exatamente, gradativo.
Vou
começar a fotografar, isso vai atrapalhar a agenda do...
De assistente,
e aí naturalmente eu vou virar fotógrafo. Não, não foi nada disso que aconteceu. Era sexta-feira, eu era assistente, na sexta-noite eu saí do estúdio, na segunda eu sou fotógrafo, mas ninguém sabe que eu existo.
Caraca.
Então, aí realmente é um novo começo. Até a coisa de se desenrolar, você conseguir fazer os contatos, você conseguir ter as oportunidades de trabalho. Não é uma profissão barata. Então, realmente é... O corte social é enorme. Você precisa ter grana pra você ter o equipamento, pra você começar.
Alto, né?
Tipo, o o equipamento básico já é um investimento alto, então existe um corte ali, então...
É porque retrato ainda, diferente de outros segmentos, assim, você ainda tem que ter um equipamento muito bom sempre, né? Porque ele tem que entregar uma qualidade muito grande.
É, eu acho que... Acho que por muito tempo teve isso, mas tô numa grande reflexão dentro do meu próprio mercado, trabalho, carreira, assim, de... por exemplo, não acho que... Não acho que eu posso, ou todo mundo pode, mais levar, por exemplo, da maneira que eu levei quando eu era assistente. Ah, eu quero ter a excelência de ser assistente, quero ser conhecido na cidade. Eu realmente, as pessoas me conheciam, nunca tive problema em conseguir os trabalhos, tipo, foi a coisa fluiu bem.
Uhum.
Mas por isso, pode ser meu trabalhar duro ali na história. Não acho que você precisa mais necessariamente trabalhar desse jeito. Acho que a tecnologia está aí e facilitou muito a história inteira. Ao mesmo tempo, não acho que quando talvez eu ou as outras pessoas queriam buscar a excelência das coisas, isso existe hoje. As pessoas querem fazer as coisas. Acho que o nível de exigência de todo mundo está muito mais baixo hoje também, consequentemente, sabe?
Que tem muita gente assim, ou mais por uma questão de percepção
Não,
geral?
acho que tudo. Não acho que tem que ter culpados necessariamente, mas tudo influenciou. Por exemplo, a tecnologia. Uma câmera é muito mais barata hoje do que o que eu paguei, do que os outros caras que vieram antes de mim pagaram. Então,
Totalmente.
nosso celular, tipo, por exemplo, o equipamento não é mais uma desculpa. Todo mundo tem uma câmera no bolso. Eu sei que as pessoas são meio fascinadas sobre equipamento, mas...
É, eu acho que hoje em dia eu diria que é o primeiro grande passo para uma pessoa que está entrando é quebrar a ideia do equipamento, assim, sabe?
Não, que acho que nunca vai ter, porque existe um fascínio sobre você ter as coisas. Mas, é o que eu falo sempre, tipo, a foto está na minha cabeça, então se você me der um celular ou uma câmera, eu vou fazer ela do mesmo jeito. Com o que você tem ali, você vai tentar
Registrar
passar a
aquilo.
mensagem. Então, não, acho que a tecnologia está aí, a velocidade como a gente consome
Conteúdo,
conteúdo,
imagens.
imagem hoje é diferente, então... Talvez você não precisa realmente mesmo de tanta exigência sobre uma imagem que as pessoas vão
Passar 5 segundos,
rolar para
né?
cima e elas viram por 7 segundos, sabe? Acho que as coisas são diferentes. Não necessariamente acho que elas só são ruins ou só são boas. É diferente. Mas eu acho que é outro tempo, talvez. Eu fico pensando sobre os caras mais velhos do que eu, por exemplo. É isso, não me considero artista. Eu trabalho com foto. Tipo, eu sou pago para fazer isso. Eu sou
Um
pago para, às
trabalhador da
vezes,
foto.
sou pago para executar ideias. É claro que executar da melhor maneira possível,
Possível.
também tentando colocar um pouco da minha interpretação junto. Acho que são poucos trabalhos hoje que fazem diferença de, tipo, a gente precisa desse grande fotógrafo X com anos de experiência, ou estúdio, ou equipamentos mil, ou a gente não, a gente só precisa fazer um registro aqui que talvez qualquer pessoa que acabou de meio de iniciar ou tá com vontade de ser fotógrafo, talvez consiga fazer, sabe? Acho que vai de cada projeto.
É, isso também gerou um impacto no mercado, né? Tipo,
Super,
os
super.
preços, né, devem ter
É. É
flutuado
que eu
muito.
acho que tem. De novo, acho que tem várias coisas. Por exemplo, na hora que sei lá, um Itaú como cliente, às vezes ele não vai apostar uma campanha que tem centenas de mil reais numa pessoa
Que tá
sem
começando,
experiência. Porque ele não sabe, talvez, se consegue o resultado. E aí, às vezes, você precisa do resultado, você precisa dessa entrega, você não pode
Da
ter
confiança de que vai
de que
estar
vai
bom.
acontecer. Então, talvez nesse lugar que a gente precisa disso, talvez a gente vai chamar um profissional mesmo que a gente confie, que é renomado e tal. Acho que mudou muito rápido dos últimos anos para cá. Acho que vai continuar mudando. Pelo menos para mim, eu falando como experiência própria, é isso, de tentar entender e não ser o último a fazer os movimentos,
Não ficar
sabe?
para
Tipo,
trás, né? Saber o que tá acontecendo ali e falar, tá, vou para cá, vou para.
eu quero ser o mais contemporâneo possível. Na verdade, eu quero viver a minha vida inteira o mais contemporâneo possível. Não sou necessariamente nostálgico. Eu gosto do agora, gosto das coisas que podem, que podem vir, sabe?
Tipo, eu acho que isso é importante, assim, principalmente hoje em dia, né? Que tudo vai evoluindo numa velocidade, assim, inacreditável. Tipo, eu cheguei em São Paulo para estudar uma coisa, e daí um ano depois era outra, agora já é outra completamente diferente, e daí você meio que tem que lidar com isso, ainda mais assim, pra mim, que eu tô tentando entrar no mercado, que o mercado meio que não existe, ele tá ali...
Exatamente.
No...
É isso.
Vamos falar um pouco do seu outro lado, então, tipo, dessa questão da obsessão da cidade, assim, que a gente falou um pouco.
Tá.
Mas, que assim, você falou que você fotografa como um trabalho, mas aí essa parte que é sua, dessa obsessão, você acha que ela veio porque você já tinha a foto como uma forma, que você sabia, você dominava a técnica, enfim, a estética técnica, e aí você falou, eu vou me expressar desse modo, ou foi mais uma coisa, não sei, uma escolha mesmo, tem que ser de foto?
Bom, não, acho que foi processo do tempo mesmo, de... Quando eu saí do estúdio, que é um trabalho fixo, eu ia pra lá todos os dias, das 9 às 18 e tal, mesmo quando não tinha foto, eu ficava lá, organizava as coisas e tal. Era um emprego convencional. Quando eu saí de lá, e aí eu tinha o meu próprio tempo, era estranho. Eu falei, meu, posso acordar meio-dia.
Isso é muito louco, né? Você ser seu próprio chefe e fica...
Então, é isso, de o que eu faço com o meu tempo?
Uhum.
Eu não tenho trabalho todo dia. As pessoas nem sabem que eu existo, na verdade. Então, esse primeiro momento foi ir atrás de trabalho. Porque era o que eu conhecia, esses trabalhos comerciais. É o que eu achava que eu era bom nisso. Então, eu não estava necessariamente pensando sobre me expressar. Até que, nos primeiros trabalhos, quando a coisa ia acontecendo... Porque é muito simples no começo, né? Às vezes, você só precisa resolver uma coisa que alguém pensou mesmo e você precisa executar ela, apertar um parafuso da fotografia ali.
É, em comercial, principalmente. É. Né? Você chega lá e tá assim, ó, cara, esse plano com desse jeito... Tá,
exatamente.
Tá bom.
E aí, em algum trabalho, alguém me perguntou, mas o que, que você acha sobre isso, sobre essa ideia? Eu falei, não, como assim? O que eu acho? Ninguém nunca me perguntou o que eu achava das coisas. Não sei o que eu acho. Porque é isso, você tá tão condicionado a
executar.
É isso, eu não tive essa criação...
Artística do...
Não artística, minha família tem um pouco... Não sobre isso, não esse histórico. Mas, por exemplo, eu não fiz faculdade, então eu não tenho nada disso de experiência, de você se desenvolver criativamente sobre as coisas. Exatamente.
Né?
Eu não tenho nada acadêmico que me dava essa base. Então, ninguém nunca tinha perguntado o que eu achava. Então, ali naquela hora, eu tinha que dar minha opinião. E qual que era a minha opinião? Talvez, por sorte, eu devo ter falado alguma coisa que foi legal e saiu. Por isso eu tô aqui. Talvez já teria acabado lá na hora. Mas é isso. Aí, nessa hora... que você entende que as pessoas também querem saber o que você acha sobre as coisas, e aí com esse monte de tempo que eu tenho disponível quando eu não estou trabalhando, aí eu falei, vou sair na rua para fotografar. O que, que eu vou fotografar? O que, que eu vejo sobre as coisas?
Uhum.
E aí é meio um condicionamento. E como eu sempre gostei de ficar na rua, eu andava de skate, eu gosto de ficar parado nos lugares observando as pessoas, como as pessoas se portam e tal, foi saindo. Tipo, de pouquinho em pouquinho a coisa foi acontecendo. Também tento dividir, assim, tudo meio que eu vou fazer pra mim, eu tento fazer em filme ainda, película. Pra eu realmente conseguir diferenciar o tempo das coisas. Eu não preciso ser necessariamente imediatista, igual no trabalho, com o digital, a gente precisa ser. Então eu gosto de fazer a foto, de não vê-la...
É realmente dois mundos separados.
Exatamente, de... pegar esse filme que eu usei, que eu fiz a foto hoje, meu, talvez eu só vou revelar ele daqui um mês, quando ele terminar, porque eu também não tô tão compulsivo ultimamente. Então, eu nem lembro. Eu nem lembro o que eu fotografei. Então é uma surpresa quando eu pego esse filme de volta.
Nossa, eu tenho um pouco disso, mas é porque eu sou péssimo com revelar filmes. Eu, tipo, faço.
É que é isso.
Foto, nossa, legal essa foto.
Acho que tem época que você tá mais inspirado e aí você fotografa mais ou menos, sei lá. Então chegou nesse lugar que chegou uma hora que eu tinha dezenas de fotos.
Uhum.
E aí você meio começa a pôr elas junto e falar, aqui tem uma história. E aí você começa a analisar isso e tal.
Uma edição daquilo, legal.
E aí no final das contas é isso. Eu só fotografava o mesmo tipo de coisa.
Uhum.
Aí no final eu entendi umas coisas, eu comecei a tentar correlacionar com a história da arte, por exemplo. Pra mim é como se fosse, às vezes, um romantismo ao contrário. Homem natureza, natureza homem, mas sabe o que que... É isso, eu fotografo uma parede hoje, um detalhe em algum lugar. E, meu, daqui 2 semanas isso não existe mais, sabe? Tipo, talvez...
A velocidade da mudança da cidade.
Eu vi isso e registrei, mas talvez alguém mais viu, sabe? Não sei. Ele tá lá, é um tipo de beleza que eu gosto, que não necessariamente chama a atenção das outras pessoas. Então, na hora que eu vi, você tem uma história completa já, sabe? Uhum. Completa no sentido de, tipo, meu, tem um trabalho aqui, sabe? Você tá falando sobre alguma coisa. Então, acho que foi meio gradativo, natural.
Tipo, o que fazer com o tempo? Ah, vou fazer isso, depois o que me desperta nisso.
Exatamente. Né? E no final, esse trabalho, por exemplo, eu posso falar muito sobre esse primeiro trabalho que era o das ruas. Eu falo já no passado, porque eu realmente estou tentando aposentar ele. Não que eu não goste, não goste mais, mas...
Tem que ter um fim, né?
Às vezes precisa dar um fim. Então, por exemplo, esse trabalho me levou a trabalhos comerciais. As pessoas viram esse trabalho, por exemplo, que é quando eu começo mesmo. Eu saio do estúdio acho que em 2009, 2010... E aí eu começo a fotografar a partir daí. Ah, hoje eu sou fotógrafo. Mas aí eu continuava meio dando umas assistências, porque eu não conseguia viver da minha própria grana de fotógrafo. E eu ia fazendo as duas coisas. E aí em 2011, 2012, alguém da Nike vê o das ruas e vê um primeiro editorial que eu tinha feito pra Trip, pra TPM. Talvez pra TPM. Um de moda que era sobre um tema meio box. Então tinha essa coisa esporte, fashion, aí junto com o restante do portfólio que tinha essa coisa da rua. A galera da Nike viu e viu que ali podia ter... Começou, dá pra fazer uma pessoa correndo nessa calçada que ele tirou foto, entendeu? Tipo, isso é São Paulo, isso é uma textura que fala sobre a nossa cidade, que identifica. Alguém consegue relacionar isso com o seu trabalho pessoal e te leva pra... Aí realmente você tá ganhando grana a partir do seu próprio trabalho de verdade, sabe? E aí foi meio daí que começou. Realmente eu comecei a conseguir pagar as contas, conseguir me estruturar como fotógrafo, como estúdio... A partir disso, sabe? Um trabalho pessoal levando... Que, na verdade, é o que deveria ser. Porque discutir fotografia aqui, que a gente não... Eu não acho que a gente tenha uma cultura de fotografia no Brasil. É muito nichado. Então, por exemplo, na grande maioria das vezes, a pessoa não contrata você pelo seu estilo de foto.
Mas pra você fazer uma...
Pra você executar uma coisa, ou... Por exemplo, eu gosto desse fotógrafo aqui e eu acho que você tem um pouco a ver também com esse fotógrafo.
Um
então,
negócio meio tatuador, assim, né? Eu quero que você faça essa foto.
Exatamente. Então, tem essa distopia, sabe? Entre as coisas. E aí, pra mim, eu tive muita sorte de ter esse início de conseguir colocar o meu trabalho mesmo...
Através do trabalho seu, do seu olhar, e falar, eu quero isso, faz
exatamente
isso.
Que era o sonho pra sempre acontecer, que não é o que acontece.
Vamos falar um pouco sobre o, tipo, agora, assim, o agora, que você tá fazendo umas coisas de vídeo também, né? Você começou a entrar um pouco nessa outra parada, e o que te levou a isso? E fala um pouco daquele documentário que você tá fazendo, que você já fez, na real, né? Foi um documentário, né? Um registro daquele artista.
Sobre o Dude?
Isso, Dude.
Isso. Bom, eu quis ser fotógrafo. Eu queria ser fotógrafo. Acho que... De todos os meus amigos que estavam na faculdade e tal, nesse meio tempo da escola. Tava todo mundo meio fazendo os seus cursos lá, mas ninguém sabia direito o que queria fazer. Quando eu descobri isso, eu sabia que eu queria fazer isso. Então eu quis me tornar
um
fotógrafo.
Clique mesmo,
exatamente.
Isso aí.
Nunca pensei depois disso sem qualquer outra coisa. Não quero fazer filme, eu não quero fazer vídeo. De novo, nesse lugar de tentar não ficar parado só, tentar me reciclar, porque, por exemplo, o mercado também pede isso, eu falei, bom, eu preciso entrar na história do vídeo. Tem trabalhos que me pedem para fazer sobre vídeo, às vezes eu deixei passar, alguém pergunta se você
filma.
Faria, se você filma, se você não filma. Então eu falei, bom, eu preciso começar, mas eu também não, de novo, não vou fazer, eu não quero fazer um vídeo... Porque eu quero contar uma história. Eu vou fazer porque
demanda.
É um trabalho. Exatamente, alguém me pediu. Só que aí, tudo que entrava de pedido, talvez tinha menos dinheiro. Eu falei, meu, não dá pra eu fazer isso com esse orçamento que você tem. Então aí eu preferia nem me envolver.
Porque você tá se arriscando numa coisa que...
É que eu não tenho muito domínio. E ao mesmo tempo eu não queria, sei lá, no final do dia eu não queria queimar meu filme.
Uhum.
Falei, puta, eu não posso fazer uma coisa que eu não tenho controle direito. Não que eu tenha controle das coisas, eu sei. Mas
é uma confiança mesmo, de falar, você sabe o que
eu não tô confortável, não tô confortável pra fazer. Por exemplo, isso aí passou bastante tempo. Deixei isso meio de lado mesmo. Conheci o Dude através do filho dele, que é meu amigo, Marcelo, e da Rafa, a mulher dele. Eu falei, meu, é isso. Eu gosto de fazer retrato. E dentro do retrato, é legal, você não precisa fazer uma foto. Às vezes você faz 5 fotos e você conta uma história. Você fotografou o ambiente da pessoa, você fotografou ela no ambiente. E aí você já tem um panorama do que é a pessoa. Então, aí eu vi que eu, no final do dia, o que eu curto também fazer é meio perfil, é uma coisa biográfica e tal. E aí foi eu tava bem à vontade quando eu convidei, ele super topou. E a ideia era essa, que ele ia abrir essa exposição, a Lírica, e a gente tinha uns meses ali, uns 4 meses antes, e já tava no processo de terminar os trabalhos da exposição e tal. E eu falei, meu, se ele topava, a gente conversar sobre a exposição, sobre os trabalhos que ele ia apresentar. E aí ele topou, ficou amarradão. E aí eu fui lá um dia, passei o dia inteiro lá com ele, filmei um pouco do processo, do trabalho e tal. Ele falando sobre... Basicamente era... Eu não queria fazer um perfil dele nesse momento, porque as pessoas já sabiam que ele era. Ele já é um artista consagrado e tal, conhecido. Então, tipo, eu não preciso apresentar ele.
É um outro processo.
Vamos falar sobre essa exposição. A ideia era falar qual é a diferença, basicamente, porque existia uma... Ia apresentar pela primeira vez obras meio tridimensionais, esculturas, porque sempre os trabalhos dele foram meio de tela, essa coisa bem clássica das coisas ficarem na parede. E é a primeira vez que ele ia apresentar uma coisa que as pessoas davam a volta, que ele tinha que se preocupar com todos os ângulos da peça e tal... Então a gente ficou falando sobre isso, qual era a diferença entre
esses dois mundos,
entre essas duas exposições. E aí foi legal por isso, porque essa coisa de fazer o vídeo, ele é muito mais complexo que foto. Não, todo mundo fala que é meio parecido, mas não. Acho que é muito mais, tem muito mais detalhes. Na foto eu consigo enganar, consigo photoshopar as coisas. É. No vídeo você não consegue. Você consegue, óbvio, mas
é muito mais,
se você
mais
tiver um orçamento de Hollywood, coisa que a gente não tem. Então você precisa estar muito atento a tudo que você está fazendo. Ou você assume as coisas ou você tem que dirigir muito, pensar muito.
Era uma conversa sobre sair da tridimensionalidade e vocês dois estavam fazendo isso, né?
Exatamente, acho que tinha um pouco das duas coisas. E é engraçado que ele fala isso no vídeo. Ele cita alguém que eu não vou lembrar quem que é, mas ele fala algo do tipo que o artista que sabe o que está fazendo... Ele tá mentindo, ou ele tá copiando alguém, ou ele tá copiando alguma coisa que já foi feita. E é isso. Eu sei o que eu tô fazendo, mas eu não sei o que eu estava fazendo. Eu sei o que eu quero fazer. Se vai dar certo ou não, ainda não tenho certeza.
Tu tinha imagem da minha cabeça
e aí... É, mas isso pra tudo. Não só do vídeo, mas da foto também. Agora, esse ano faz 10 anos que eu tô fotografando. E toda vez que eu entro no estúdio... sempre tem um certo frio na barriga ali. Eu vou fazer a mesma coisa, mas sempre tem uma diferença. Uhum. Às vezes é as pessoas com que você está lidando, às vezes são problemas técnicos e tal. Então, aí a ideia de fazer o vídeo era isso, de tentar meio sair dessa zona de conforto que eu já estava, experimentar uma coisa nova. Mas mais do que tudo era isso, de fazer o perfil. Falei, meu, que é o que eu gosto talvez em todos os... A grande maioria dos artistas que eu admiro, porque eles são, na maioria das vezes, mais velhos do que eu. Eles têm mais experiência, eles têm mais coisa pra me contar, pra eu ler sobre eles. Então, eu falei, meu, eu tenho a oportunidade de sentar com esse cara aqui e falar com ele por algumas horas.
Sobre tudo.
Sobre tudo que talvez eu quiser perguntar, ele vai me responder. Uhum. Tipo, meu, é meio... No final, é isso, eu fiz para as outras pessoas verem, mas na verdade eu tô fazendo para mim também, entendeu? Quero alongar essa... Talvez se fosse uma conversa que eu ia ter com ele num café, eu alonguei por muito mais tempo,
mais
sabe?
Tempo. Você pode extrair muito mais.
Exatamente. Foi super divertido de fazer. E é isso, eu tinha que pensar em tudo. Às vezes eu chego para fazer um retrato, ou às vezes eu penso sobre o que eu quero fazer com a pessoa, o que eu quero sugerir e tal, ou às vezes eu preciso estar tal hora no lugar tal, eu vou fotografar alguém, eu vejo na hora o que tem,
E vamos aí.
E vou e faço. No vídeo não, eu tinha que pensar. Eu tinha que pensar nas perguntas. Eu tinha que pensar na ideia como um roteiro pra ela fazer sentido na hora que eu for montar. Uhum. Pensar tecnicamente sobre o equipamento que eu tava levando, pra eu não deixar de levar nada. Ou não. Se eu esqueço o microfone, não tem som. No documentário não tem entrevista. Então, foi uma coisa.
São muito mais camadas, né? Que você tem que.
Você tem que eu adoro a grande produção das coisas. Tipo, eu sou tão fascinado com a ideia criativa da foto quanto o processo que leva a gente fazer o uma trabalho. Foto. Eu adoro o backstage das coisas, eu adoro os equipamentos, eu adoro as locadoras, eu gosto de ver tudo. Eu gosto de pensar no parafuso que vai segurar o microfone. Porque é isso, você tem tudo, você levou tudo e você não tem um parafuso que você não... Aí acabou,
vídeo
acabou.
Tem muito esse problema. Você fala, não tem um adaptador aqui.
Acabou, você não consegue fazer. Então é esse desafio de pensar os 360 graus da produção inteira, sabe? É divertido. Claro que não estou defendendo de fazer as coisas sozinho, não quero. Sei o papel de cada um na função. Mas também é um grande desafio de você meio treinar essa história toda, sabe? Foi bem divertido de fazer e eu quero fazer mais.
É bem legal, assim. Essa questão de trabalhar sozinho também, tipo, é ótimo quando você tem, mas é bom você também ter essa capacidade, porque você pode fazer esse tipo de coisa, assim. Se você fica preso em ter um monte de gente com você, eu não posso conversar com um cara e fazer um vídeo porque eu preciso de alguém fazer o som.
Exatamente.
Porque eu preciso de alguém pra, sei lá, fazer a arte do negócio.
Tudo te limita, óbvio. Eu particularmente já trabalho muito sozinho, no sentido de... eu não tô todos os dias fotografando, eu não tô todos os dias trocando alguma coisa. Minha equipe é super reduzida, na grande maioria das vezes, na foto. Então, acho que no vídeo talvez é uma grande oportunidade de você conseguir ter uma equipe completa, às vezes, se é possível, e conseguir trocar, é isso, de novo, a experiência sobre cada coisa. Na hora que você tá batendo a cabeça com alguma coisa, alguém te fala, meu, eu já vi esse filme aí, não vai dar certo, vamos fazer desse jeito aqui, sabe?
Total, não, e até às vezes que você tá tendo um problema que você não consegue resolver, mas alguém fala, você pode fazer assim, você...
Boa, aí você... boa. É isso.
Tipo, eu tô no processo de fazer um curta novo agora, vai ser gravado daqui a umas 2 semanas, assim, mais ou menos, eu tô justamente montando a equipe. Porque todos os filmes que eu fiz até agora eram no máximo 3 pessoas, no máximo, assim, quando tinha muita gente era 3 pessoas. E ficção, né? Que já é uma coisa que obrigatoriamente exige uma galera. Eu sempre fiz ali, tipo, segurando o pé, o fone com a mão, assim, tipo, fazendo
boa,
tudo.
Boa.
E aí nesse eu falei, não, cara, é um dos últimos filmes que eu vou fazer, assim, tipo, de certeza. Porque eu tô saindo da faculdade, então assim, eu tenho a certeza que eu vou fazer até aqui agora. Depois disso eu tenho que arcar com custo de luz, com custo de, tipo, N coisas que eu não preciso
barato.
Agora. Então, tipo, eu tô justamente nesse processo de... Vamos ver como é essa experiência de ter uma equipe inteira cuidando de você também. De você falar, cara, eu preciso disso. O cara fala, puta, tá aqui, ó. Pá.
Acho que os prós e os contras, né? Às vezes, quando você tá muito... Tem muita gente, é tudo mais lento.
Tem porque... esse problema. Seríssimo. Horário do almoço sempre é um problema. Quando você para pra almoçar...
Acho que se você tá almoçando, já tá no luxo. Você já tá um passo a mais da produção, que às vezes mesmo você tá tão pilhado ali, correndo, que não dá tempo de parar.
Eu sempre sou desse,
dá
que não
fazer
para. Aí todo mundo fica, não, mas tem que parar pra almoçar. Eu falo, não,
eu fico tão ansioso e nervoso que eu não sinto nem fome.
Eu também, no
final do dia.
Eu não sei, eu sempre falo, cara, eu tô gravando, eu não sinto fome, frio, nada. Eu só vou sentir quando acabar.
Você tá focado 100% ali numa história. Você não tá distraído com nada.
É isso, Ale. Rolou boa, super.
Boa.
Valeu por participar. Tem alguma coisa que você queira divulgar assim sua? Alguma coisa vai sair? Ou Instagram?
Vou fazer meu merchan, então.
Tá à vontade.
Eu acabei de renovar o site. Acho que eu mostrei pra todo mundo no Instagram umas 2 semanas. Acho que tá... Na verdade, é a primeira vez que eu realmente paguei uma pessoa pra fazer um site e...
Repaginar
e... pensei nele todinho, com carinho e tudo e tal, consegui fazer todos os desejos e botões que eu queria, da cor que eu queria, então, você entra lá, dá uma olhada, acho que tá bem legal. E aí eu voltei, eu fazia uma newsletter antes, até 2014, 2015, que era basicamente sobre o que eu tava produzindo, ou produzido, E eu tinha parado de enviar, eu voltei a enviar agora e dá pra se cadastrar lá no site. Então...
Faça mesmo. Exato, é cara. Ótimo.
Boa. Boa.
Esse foi o Café de Artista. Eu sou Lua Hora. Me segue lá no Instagram, @lu_hora. Segue o podcast aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, aonde quer que você escute podcast. E divulga pros seus amigos, vão espalhar essa palavra por aí. E é isso. Fui.